Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Sistema de apoio ao processo legislativo. Ata eletrônica da 29ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 10 de 8 de 2022, 9 horas 15 minutos. Encerramento. 10 de 8 de 2022, 10 horas 14 minutos.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A vereadora primeira secretária, Kátia Rodrigues, solicita ao plenário que faça uso da tribuna livre. Eu pergunto aos nobres vereadores se não tem problema. Ok, vereadora, a senhora pode ficar à vontade. Tem 10 minutos para fazer uso da tribuna em homenagem ao Dia dos Advogados. Eu quero aqui agradecer a presença de todos na pessoa do presidente da Ordem, doutor Edmar Amorim. Muito obrigado pela presença de todos.
Bom dia a todos. Que alegria, né? Fazer uso dessa tribuna. Fazia tempo, viu, presidente, que eu não descia aqui para falar de pertinho aqui com o pessoal. Mas hoje, 11 de agosto de 2022, dia do advogado. Jamais poderia deixar passar brancas nuvens essa data tão importante, tão especial. Não apenas porque eu faço parte da advocacia, mas porque a advocacia tem vencido muitos desafios, tem sido uma profissão desafiadora ao longo desses anos e, sobretudo, desses últimos anos. Muitos de nós tivemos que nos reinventar, muitos de nós tivemos que nos adaptar, e isso me orgulha muito. E eu quero iniciar a minha fala cumprimentando, primeiro, o nosso presidente estadual da seccional, doutor Rafael Lara, que tem trabalhado aí pela advocacia, e nós já temos visto os frutos. E também cumprimentar com muito orgulho, aqui presente na casa, o nosso presidente da subseção de Formosa, doutor Edmar Amorim, meu amigo, um querido, que tem trabalhado bastante já aí nesse seu primeiro ano de gestão. Cumprimentando ele, cumprimento toda a mesa diretora que aqui se faz presente, doutora Maria Helena, meu amigo doutor Lelson, quero também cumprimentar o doutor Alexandre e os que não estão aqui, mandar um abraço para o doutor Eduardo, que não está presente, mas é um amigo querido também, e cumprimentar também a doutora Lívia Ledo, que é a vice-presidente da subseção de Formosa. Cumprimentando ela, cumprimento todas as advogadas do nosso querido município de Formosa. Dizer, meus amigos, que nós temos muito a comemorar. Primeiro porque nós vencemos 2 anos e pouco de pandemia. Eu conheço a realidade do escritório, porque eu tenho 2 escritórios ativos, aberto, atuante. E segundo, porque conheço da nossa luta diária para manter as portas abertas, os processos em dias e vencendo aí as resistências que nos é imposta, às vezes até pelo próprio legislativo, às vezes pelo judiciário também. A nossa luta, ela é constante. Quero cumprimentar aqui todos os procuradores do município, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos sempre juntos, aí nós nos aproximamos depois que eu passei a legislar, a ter aqui o mandato de vereadora, nós nos aproximamos mais. Não conhecia de perto o trabalho dessa procuradoria, hoje eu sei o quanto vocês trabalham e o quanto vocês se dedicam para que este município ande com a legislação em dia e que as leis estejam de acordo com o que prevê as constituições e as leis que fazem regência nesse país. Quero cumprimentar as doutoras, minhas amigas também, doutora Cláudia e também a doutora Renata Penetra, que são aqui da Procuradoria Municipal, que trabalha aqui conosco, do ladinho aqui da Procuradoria da Mulher. E Procuradoria da Mulher, também não posso deixar de cumprimentar minha querida amiga e companheira, meu braço direito, doutora Milena Rodovalho, que muito tem me ajudado aqui na Procuradoria da Mulher. Em resumo, quero dizer a essa casa e a esses pares que a Advocacia de Formosa, além de estar muito bem representada por essa diretoria, também é uma advocacia pulsante, uma advocacia atuante. Os advogados, eles têm trabalhado diuturnamente para merecer o título que têm de serem advogados corajosos, aqueles que não fogem à luta. E isso me orgulha muito. Muitas vezes eu não tenho sido atuante dentro da advocacia nesses dois últimos anos, até porque estou impedida de exercer por fazer parte da mesa diretora, mas acompanho o trabalho dos colegas e sempre que posso estou aí na defesa. Não foi à toa que durante a pandemia nós colocamos aí dentro do decreto a advocacia como uma atividade essencial. E eu vou dizer isso porque é muito importante dizer, alguns dos nossos amigos advogados não têm conhecimento disso, que a advocacia permaneceu de portas abertas quando tudo estava fechado. Os advogados estavam trabalhando e trabalhando ativamente em seus escritórios. Por quê? Porque é uma atividade essencial, sim. E entendendo que é uma atividade essencial, nós propusemos aqui nessa Casa de Lei que se tornasse lei no município a advocacia como uma atividade essencial, porque a advocacia ela não pode parar. Hoje, a advocacia é essencial no município de Formosa e tenha talvez sido a primeira cidade no estado de Goiás que legislou para decretar a advocacia como uma atividade essencial. E não paramos por aí. Colocamos também um projeto que torna a advocacia uma atividade de risco, a pedido dos nossos amigos advogados criminalistas, que enfrentam aí diuturnamente os riscos da advocacia criminal. E disseram, nós precisamos, doutora Kátia, que a senhora faça uma lei que torne a advocacia uma advocacia de risco, para que nós, assim, possamos ter resguardado alguns direitos, como tem aí os delegados de polícia, como tem os procuradores, os promotores. Nós também corremos esses riscos. Fomos lá, passamos, essa Casa de Lei também aprovou. E fomos além. Dentro dos que mais próximos chegam até nós, porque eu sempre digo, aqui eu estou vereadora, mas eu sou advogada. É a advocacia que põe a comida na minha mesa. É a advocacia que pagou o estudo dos meus filhos. É a advocacia que me deu tudo o que eu tenho hoje. Foi o trabalho da advocacia. E todo advogado, ele é digno do seu salário. Todo advogado, ele é digno do seu honorário. Pensando assim, nós também tomamos para nós uma demanda antiga da Procuradoria Municipal. Os procuradores municipais não tinham acesso aos honorários de sucumbência, que era de direito deles, está previsto na nossa legislação, mas o município ainda não tinha legislado sobre isso. Nós enfrentamos essa demanda e conversamos com o Poder Executivo e dissemos da importância de fazer valer esse direito do advogado, que é o direito ao honorário de sucumbência. E assim, nós, através do Executivo, propusemos aqui a lei que versou sobre a divisão dos honorários sucumbenciais dos procuradores municipais. Então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte, nesse 11 de agosto, nós temos muito a ser comemorado, sim, porque a advocacia de Formosa, ela não parou. A advocacia de Formosa, ela tem representante dentro e fora dessa casa. Quero parabenizar a mesa diretora da OAB Subseção de Formosa pelos trabalhos que têm sido apresentados nessa gestão. Eu tenho acompanhado doutor Edmar, doutor Lelson, doutora Maria Helena, e tenho me orgulhado muito, primeiro, pela transparência com que têm sido feitos os atos. Tem dado transparência a todos os atos da diretoria. E mesmo eu não estando ativa lá com vocês, eu consigo acompanhar e ver todo o trabalho que tem sido prestado lá. Eu percebi que a advocacia tem sido incluída dentro de todos os processos. E aí vocês têm também abraçado a jovem advocacia, que era uma grande preocupação que eu tinha de os jovens advogados serem inseridos dentro dos processos administrativos e de gestão da OAB. Que por muito tempo a jovem advocacia só participava de festas e às vezes baile do Rubi. É muito bom, é uma delícia, é o melhor baile que tem na cidade. Mas é mais do que isso. O jovem advogado precisa entender como funciona a OAB, como funciona uma gestão e como participar ativamente dela. Então, quero dar parabéns a essa mesa diretora que tenho visto, tem feito esse trabalho, sim, de inserir a jovem advocacia em todo esse processo. E para finalizar as minhas palavras, eu quero parabenizar o governo de Goiás, governador Ronaldo Caiado, porque tem prometido e tem feito o pagamento dos honorários dativos da advocacia em Goiás. Ninguém nunca enfrentou essa pauta. Há quantos anos esse repasse não é feito? Ontem foi feito o primeiro repasse, a primeira parcela. É motivo de comemorar? Sim. É um direito que nós temos? Sim, é um direito. Mas passam-se anos e anos e esse dinheiro nunca chega no bolso do advogado. Então, o governador Ronaldo Caiado assumiu esse compromisso com a advocacia e cumpriu. Cumpriu ontem, porque eu já sei que o dinheiro está na conta. Então, nós temos muito a ser comemorado, sim. Eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno e dizer que a advocacia de Formosa tem, sim, um representante aqui nessa casa, tem, sim, uma representante aqui em Formosa. E o que depender de mim, eu estou à disposição de vocês e quero agradecer a todos os meus colegas, vereadores e vereadoras, porque todas essas demandas só foi possível porque eles estiveram comigo, do meu lado. Todos os projetos da advocacia que nós propusemos aqui, nobres colegas, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes aqui na casa. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento de coração a todos os líderes, tanto da oposição quanto da base, a presidente, que não está aqui hoje, mas o vice-presidente está. Quero agradecer de coração e dizer que nós estamos juntos. Um grande abraço e um feliz Dia do Advogado para todos nós. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas, que cumprimentar e parabenizar pelo dia, presidente da Ordem da Subseção Formosa, advogado, doutor Edmar Amorim, a quem eu cumprimento todos da Subseção Formosa, a todos os advogados. Cumprimentar o doutor Ítalo, doutor Alessandro, Aldo Generoso, Ana Ribeiro, Nelly Espíndola de Ataíde, obrigado por estar presente. Chayane Contige, Renata Penetra, Michele Beltrão, Cláudia Freitas. Cumprimentar aqui nosso procurador, jurídico dessa casa, doutor Télio, parabéns pelo trabalho que está exercendo nessa casa. Para nós é uma satisfação ter o senhor junto, que há muito tempo trabalhava na assessoria da vereadora e hoje está aí dando um recado aí à procuradoria dessa casa. Parabéns pelo seu dia. Também parabéns à nossa também doutora Maria Alice, que muito fez pelo jurídico dessa casa. Parabéns, doutora Maria Alice, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela sua virtude. Também parabenizar também a doutora Janaína, assessora do chefe de gabinete do nosso vereador Marquinhos Araújo. Parabéns pelo dia de vocês. Parabéns a todos vocês. Leva esse cordial abraço do vereador Mundim a todos os advogados da nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Tenham um ótimo dia. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir aos colegas a permissão para o presidente Edmar Amorim fazer uso da tribuna por alguns minutos, que o senhor determinar aí.
Sim. A vereadora Nilza pediu que quer usar a tribuna, e depois a gente passa, na hora que todos fizerem a fala, o presidente encerra em nome da ordem. Pode ser, presidente?
Bom dia, companheiras e companheiros. Uma satisfação poder rever Claudinha, minha companheira de magistério e de vida, porque nós nos conhecemos na infância. Doutor Edmar, que trabalhamos juntos, eu vou falar, eu era novinha, viu, doutor Edmar? Há mais de 30 anos atrás, ele já no ramo empresarial, e eu, como alguém que ia lá quase todos os dias na gráfica fazer carimbo, e vê-los aqui, tem mais pessoas que eu conheço. A Maria Helena, que nós nos conhecemos, logo depois veio a pandemia, e hoje olhei para ela e falei, eu conheço. Colega do São José, e jogávamos ping-pong juntos. Minha colega de academia, e puxamos muito ferro juntas. Então, quando eu vejo Renata, se eu for citar o nome, e se for falar característica, eu vou falar de cada um e cada uma aqui, que tem uma história muito grande com Formosa, que tem uma história de oportunidades, superação, ocupação legítimo e honesto do espaço em que nós estamos, porque nós tivemos essa vida de estudo, trabalho e luta, e de vê-los hoje representando uma sociedade, uma Formosa inteira, uma comunidade inteira, com todo esse glamour. 11 de agosto também é o dia do estudante. E são essenciais. A gente consegue ver o quanto é importante que a gente estude, que a gente lute, que a gente trabalhe, para chegar onde vocês estão. Onde nós estamos, né? Porque esse espaço de conquista é de todos e todas nós. Então, feliz demais de vê-los, de vê-las aqui. Quero parabenizá-los, quero parabenizá-las e dizer, pela luta, pelo esforço e através da advocacia que a gente consegue manter um país, um Estado democrático de direito, com seus direitos, com a democracia e com a vontade cada vez mais de sermos homens e mulheres livres. Parabéns mais uma vez e que vocês possam exercer com muita grandeza, assim como já exercem o trabalho de vocês.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores que aqui se fazem presente. Eu não poderia deixar também de homenagear a essa categoria, que daqui uns dias, com fé em Deus, eu quero estar com a minha OAB também. Estamos estudando para isso. Mas é uma profissão que ninguém vive sem. Não temos como viver sem a política, mas também não temos como viver sem os advogados. Inclusive, até no projeto de lei de essencialidade, nós estávamos conversando com a doutora Kátia, e nós iríamos fazer algo geral, né? Então, eu, na área, construtores, corretores, imobiliárias e contadores, porque os contadores também é o que fazem toda a parte nossa de documentação, e os advogados. E aí nós, né, desmembramos, a doutora Kátia ficou só representando os advogados, eu fiquei representando a nossa categoria. Porque é uma profissão que, desde criança, sempre quis, sempre busquei. Fui por outros caminhos da área de vendas, mas é uma área que sempre me encantou. Por isso, né, venho fazendo o direito para poder, na frente, realizar mais esse sonho. O primeiro meu sempre foi a política, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com os nobres pares vereadores, onde nós somos eleitos democraticamente. Ainda muita gente não acreditando, mas nós temos um trabalho e confiamos em Deus. E a advocacia é da mesma coisa. Você vai defender pessoas, vai lutar por causas que às vezes muitos são contras. Mas o processo democrático é isso. O processo da ampla defesa é isso. Eu tenho uma vontade, como trabalhei há algum tempo como assessor auxiliar em júris, eu gostei e amei fazer isso. E é o que eu quero fazer na advocacia, a hora que eu não estiver mais na política, é fazer justamente pro bono de júri. Não me vejo advogando em outras causas. É o que eu quero fazer mais na frente, porque eu gosto. Mas, de antemão, que eu já fui entrando, cumprimentar a todos vocês por estarem aqui, presidente da Ordem, Edmar Morim, nossos procuradores que estão aqui, Alessandro, Ítalo, não sei o nome dos demais advogados, mas sejam muito bem representados. A minha advogada, em nome da minha assessora, chefe de gabinete, doutora Bianca, né, o doutor Télio, que também vem fazendo aqui um trabalho muito grande, nos ajudando como procurador da Câmara, doutora Maria Alice também, própria vereadora Kátia Rodrigues, que também é uma excelente advogada, que muito nos auxilia quando nós temos dúvidas aqui nesse parlamento. Então, só temos a agradecer por todo o trabalho que vocês fazem pela comunidade formosense, pela população formosense, sejam consultorias, sejam advogando de imediato, porque sei do trabalho de vocês, que às vezes vocês não trabalham só por dinheiro, vocês trabalham ajudando as pessoas também. Então, é isso que faz um povo unido, uma categoria unida, mas principalmente que a cidade ganha, né? Por tudo isso que vocês têm feito e têm trago para cá, consolidando a advocacia forte, uma advocacia unida. E o que depender também do vereador Índio, nós estamos aqui à disposição. Parabéns, todos o mérito a vocês por tudo que vocês fazem aqui para a gente e para toda a população. Muito obrigado e parabéns para vocês.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos. Apenas para endossar todas as palavras que já foram ditas, né? Não vou aqui repregar, mas para dizer que realmente vocês desenvolvem um papel crucial na nossa sociedade e nós, enquanto representantes do povo, a gente ouve dizer sobre o trabalho de vocês. E a gente escuta como cada profissional da advocacia atua na sua área. E aí eu gosto sempre de quando vem pessoas assim tão importantes e técnicas, porque precisa ter técnica, né? Eu gosto de dizer a frase de Jung, que eu carrego para mim e compartilho com vocês nessa manhã. Também tenho aí proximidade com vários, não vou citar o nome, né, doutor Edmar? Alexandre, etc. Enfim, a frase de Jung é a seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que vocês continuem sendo almas humanas na vida daquelas almas humanas, principalmente as mais humildes, que precisam dessa alma humana. Parabéns pelo dia de vocês.
Justificar aqui a ausência dos vereadores Cieto Sacolão, Hermes Costa, João Batista e a delegada Fernanda. Tem uma reunião agora no Senado Federal com o senador Luiz do Carmo e pediu que eu justificasse a ausência dos mesmos aqui nessa sessão de hoje. Eu quero aqui agradecer todos os advogados aqui presentes, em nome de todos os vereadores, ao doutor Edmar Amorim, presidente da Ordem, doutor Leonço, Alexandre Diniz, doutor Alessandro Ribeiro, o doutor Aldo Generoso, ao doutor Ítalo Xavier, procurador da Prefeitura Municipal, a doutora Nélia Albernaz, a doutora Renata Penetra, a doutora Cláudia, a doutora Chaene, ao doutor Télio, nosso procurador aqui da Câmara, a doutora Janaína Porta, minha chefe de gabinete, a doutora Maria Alice, a nossa procuradora aqui da Câmara Municipal, a nossa vereadora aqui, doutora Kátia Rodrigues, muito obrigado pelos seus aprendizados aqui junto à nossa Câmara, que nós temos aprendido muito com a doutora Kátia, a doutora Maria Helena, a doutora Michele Beltrão, a doutora Chaene, a doutora Gilene. Se eu tiver esquecido alguém, vocês me perdoam, porque é muita gente. Que bom estar todos aqui, né? Prestigiando o Dia do Advogado. E eu quero convidar a doutora Edmar Amorim para fazer o uso da tribuna. O senhor fique à vontade ao tempo que o senhor precisar. Porque eu vi, o senhor é muito importante. O senhor representa uma classe importantíssimo para a nossa cidade. Fica à vontade.
Me lembrei como liga o microfone. Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Marquinhos Araújo, a quem eu cumprimento também os demais vereadores que compõem essa casa legislativa. Eu gostaria de cumprimentar em especial e parabenizar os advogados que aqui estão presentes, representando toda a nossa classe. Eu gostaria que os advogados, por favor, fiquem de pé, para que eles nos conheçam melhor, essas pessoas que estão aqui. A diretoria da OAB, representada pela doutora Maria Helena, doutor Lelson, que são secretário-geral adjunto e tesoureiro. Os advogados publicistas e particulares que aqui estão. Nós queremos que... Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essa casa legislativa. Obrigado. Pode sentar. Ao começar essa fala, eu gostaria primeiro de pedir uma quebra de protocolo, presidente. Porque antes de ser presidente da OAB, antes de ser advogado, eu já andava por essas ruas de Formosa, estudava em Colégio do Planalto, Colégio São José, Faculdade Imosa Sade antes, hoje UEG, e tenho orgulho de conhecer pessoalmente, independente da sua ideologia política, da sua participação adulta, consciente e também dedicada, de todos esses vereadores que compõem essa mesa. Eu quero nominá-los aqui, a minha querida amiga Nilza, a minha querida amiga, e eu falo agora não como presidente da OAB, mas falo como amigos, as pessoas físicas também, a vereadora Simone, né, Simone? O vereador Clésio, a vereadora Kátia, ao presidente aqui, vereador Marquinhos também, ao vereador Índio, ao vereador Miro, meu vizinho, querido também. Por que que isso nos traz muito orgulho? Vereador, esqueceu, eu estava aqui atrás de mim, desculpe, vereador Mundim, eu estava procurando por aqui, Mundim, o vereador Mundim também, que é muito querido e considerado por nós, pelo trabalho que tem feito, ao longo de toda a história com o povo de Formosa, e nós somos muito agradecidos por isso, principalmente aquele povo que acorda cedo, né, Mundim, e pega no batente às 2, 3 horas da manhã, e a gente reconhece cada história e cada participação desses políticos e vereadores e representantes dessa casa. E isso nos traz a segurança também que nós vamos lutar sempre para o melhor da nossa cidade. Porque é muito bom, me honra muito e me traz muita emoção toda vez que eu venho a essa tribuna. Quer em qualquer situação, porque é muito bom estar em casa. É muito bom cuidar da nossa casa. Isso nos traz essa alegria, mas traz também uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas que optam a nascer, crescer, viver, envelhecer e morrer na sua terra, além do amor que se tem por essa terra, tem também um compromisso, porque nós passamos a ser exemplos para muita gente. Nós sabemos que as nossas histórias não são diferentes. Todos nós um dia fomos alunos de escola pública, na grande maioria. Todos nós sonhamos em estudar e ter esse direito de galgar algum tipo de melhora social e financeira, que nós estamos esperando ainda, mas vai chegar, né? Mas sabemos também que isso nos traz também esse compromisso de ser referência. Hoje nós carregamos, em nome da OAB, e esses quase 500 advogados que militam aqui em Formosa e têm sua inscrição nessa subseção, todos nós carregamos também um compromisso e uma responsabilidade muito grande, assim também como os senhores e senhoras, que também honram e também representam essa grande maioria desse povo sofrido do nosso estado, do nosso município, do nosso país. E isso nos traz também uma segurança de falar de algo que realmente a gente conhece. É de acordar cedo de madrugada para pegar um ônibus, é acordar cedo para pegar um ônibus para estudar, é acordar cedo para cuidar de filhos e ter que dividir todo o seu tempo com trabalho, com estudo, com lazer, com família. E Deus nos presenteia com o quê? Com muitas vitórias. Um dia desse eu estava pensando e conversando com uma colega e explicando a situação dessa vida. Quando alguém fala para mim que me chama de Didi, como o subtenente Clésio, como alguém fala para mim que eu trabalhei fazendo carimbo e trabalhava na gráfica, isso é uma coisa que me traz muito orgulho. Porque nós sabemos que alguém sabe da nossa história e sabe por que nós chegamos até aqui. Mas voltando, agora eu quero voltar para a parte dessa parte quebrando esse protocolo, agradecer novamente a esses amigos que aqui compõem essa casa, com relação à pessoa física de Edmar. Agora, falando como presidente da OAB, o dia 11 de agosto é uma data marcante para a advocacia do Brasil. 11 de agosto foi comemorado e instituído como dia do advogado a partir da criação de duas faculdades de direitos no século XIX, 800 e pouco, que criou uma faculdade em Pernambuco e uma faculdade do Largo de São Francisco. De lá para cá, nós temos assim, um histórico no Brasil da importância da advocacia. A advocacia, assim como disse o vereador Índio, ela está presente nos idos antes mesmo da colônia, a advocacia já estava presente com aqueles doutos que vinham da Europa. E a partir dessas criações, dessas duas faculdades, a advocacia passou a atuar constantemente no dever e no direito dos cidadãos do Brasil. E isso tem se estendido ao longo do tempo, a ponto de nós, advogados, sermos uma das únicas pessoas que acredita em você, mesmo você estando errado. O advogado acredita. E também é a única voz que pode te defender também numa situação que se há violação dos seus direitos. A advocacia é a voz do povo. A advocacia é a mãe que cuida da sociedade. Porque existe uma sociedade que pune, que é o direito de Estado, mas, por outro lado, a advocacia também oferece condições para que a pessoa grite pelos seus direitos. E é essa advocacia que nós temos implantado e todas as diretorias que passaram por lá. E aqui eu quero fazer um cumprimento especial ao doutor Alessandro, que é filho do nosso ex-presidente, doutor Carlos Ribeiro. E aqui em Formosa nós temos mais orgulho disso, porque quase todos os advogados que foram presidentes da ordem, que fizeram um trabalho assíduo, são pessoas que sempre amaram Formosa. Desde todos eles, desde o início da nossa subseção, todos os nossos presidentes amaram essa terra e foram também combativos e muito aguerridos em proteger o direito dos cidadãos formosenses. Isso é um orgulho muito grande. E é um orgulho também que nós continuamos seguindo daqui para frente, olhando para trás com muita responsabilidade para fazer melhor do que foi feito. Esse melhor do que foi feito é estar junto com essa sociedade. Esse melhor também já está sendo reconhecido, inclusive, pela gestão desta casa. Quando a doutora Kátia fez alusão à importância da advocacia e esse apoio que nós obtivemos aqui do Legislativo de Formosa ao instituir que a advocacia é imprescindível também, é uma profissão que precisa. Por que que é imprescindível? Todos sabem. Mas o direito não dorme. O direito, ele fica diuturnamente vivendo isso. E a advocacia é imprescindível, por isso que ninguém sabe quando o seu direito pode ser violado, às 2 da manhã, 3, 5, 7, meio-dia, 2 horas, sábado, domingo, feriado. E sempre que isso é necessário, eu tenho certeza absoluta, presidente, que se houver a violação de um direito, um advogado vai estar disponível, um advogado vai estar pronto para defender esses interesses daquela pessoa que está sendo vilipendiada em seus direitos. Daí essa importância. Importância também que é voltada em toda a sociedade, porque onde se tem leis e política, também tem um advogado, com os nossos advogados publicistas que aqui nos representam, estarão lá também, tanto para defender o direito do Estado como o direito do cidadão. Voltando agora aos nossos agradecimentos, que parar com muitas delongas, eu me lembro do... Quero cumprimentar o técnico de som, Evailto, que está ali. Ele fala que advogado não pode ver microfone, que quer falar. Um abraço, Evailto. Mas nós queremos, a partir desse convite, cumprimentar Vossa Excelência, agradecer à presidente Roberta pelo convite, agradecer a todos os vereadores que aqui estão e agradecer pessoalmente a nossa colega de trabalho, querida advogada militante aqui em Formosa, doutora Kátia, a quem nós temos muito carinho, muito respeito e muita consideração, pelo jeito, por nos representar também em todos os lugares, levando essa bandeira da advocacia. Nós queremos agradecer muito, muito obrigado. E a todos que aqui estão, obrigado pelos cumprimentos, obrigado ao público e obrigado aos colegas. E nesse momento eu quero parabenizar novamente o dia nosso, o dia 11 de agosto, convidando os advogados que aqui estão para estar conosco, e nós queremos convidar também toda a mesa diretora. Hoje nós teremos uma singela homenagem aos advogados, e todos estão convidados, a partir das 19 horas, estarem conosco lá na sede da OAB Formosa. A todos vocês, muito obrigado, tenham um bom dia, Deus os abençoe, e viva a advocacia!
Parabéns, doutor Edmar Amorim, pelas suas palavras. 22, eu lembrando aqui, o senhor contando a história do senhor, 22 anos atrás, o senhor foi advogado meu, numa causa trabalhista, muito bom advogado, por sinal. Muito obrigado pela história do senhor, que o senhor contribui muito para a nossa cidade. E é tão bom ouvir o senhor falando isso, né? Que a gente ama essa cidade foi construída por tantas pessoas, né? O senhor relatando aí aos presidentes que passaram na OAB, que constrói, quase 500 advogados em Formosa, né? Uma cidade tão importante. E eu vejo, tem pessoas que só reclamam da cidade, mas a gente sabe o quanto essa cidade é importante, o tanto que a gente ama ela, quem mora aqui, quem vive aqui, quem escolheu aqui para... Né, doutor Léo? Que o senhor que veio para cá e a gente bate sempre um papo e fala do tanto que a gente gosta dessa cidade. Esse dia eu estava mexendo com um evento aí, uma pessoa veio e falou, rapaz, tinha 7 anos que eu não vim aqui. Quanto que essa cidade mudou a última vez que eu cheguei aqui e o tanto que ela cresceu, ela está desenvolvendo e tudo. E tem hora que a gente está aqui e só vê os problemas, né? E não vê as coisas boas da cidade. Uma cidade que desenvolve, o agro que é forte e que a gente quer cada dia que passa ela melhorando, desenvolvendo e tudo. E isso é que é importante. Eu gostaria que só a pedido aqui da nossa vereadora Kátia Rodrigues, a gente suspender aqui por 2 minutos só para a gente fazer uma foto aqui com os vereadores e os advogados aqui. A gente quer agradecer aqui também o doutor Jader pela presença, a doutora Milena também, Rodovalho, que eu esqueci de citar, mas desculpa, viu, doutora? E a gente vamos fazer uma foto ali, os vereadores, com os advogados, por favor. Vereador Índio. Bora começar? Bora, Felipe. Bora, Miro. Muito obrigado à presença de todos, viu? Um abraço, foi um prazer recebê-los todos aqui, viu? Um abraço, brigadão por tudo, viu? Vereadora Nilza, a senhora tem a tribuna, a senhora pode usar da tribuna. Pode ficar à vontade. Companheiro Mundim. Nilza. Vereadora Nilza, quero só aqui agradecer a presença da ex-secretária Ione Antonini, ao nosso deputado federal Jorge Antonini. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A doutora Nara Gualberto também está presente aqui. E eu passo a palavra agora para a companheira Nilza. Tem a palavra.
Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje é um dia muito especial. A gente comemora o dia do estudante, também o dia do advogado, da advogada. E a gente precisa entender que o dia de hoje é um momento que vai transcender novamente a nossa história. Porque será lida, nós leremos uma carta às brasileiras e aos brasileiros pela democracia. Mas o Brasil inteiro hoje faz esse movimento. Porque a gente sabe, e quem vivenciou a ditadura nesse país, quem vivenciou repressão, e quem hoje vivencia tempos difíceis, sabe o quanto é importante todas e todos nós defendermos a democracia. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático e de direito. Em agosto de 1977... em meio às comemorações do 60º centenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Goffredo da Silva Telles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a legitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, com saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento de nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato aos resultados das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui, também, não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imagina os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos aos brasileiros e às brasileiras a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático e de direito sempre. Colaboram para essa carta aqui no município a Frente Formosa Democrática, que é composta pelo Partido dos Trabalhadores em Formosa, SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica, Seção Formosa, Instituto Cultural Caminhando e Cantando, Coletivo Vivarte, Grêmio Estudantil do IFG Campus Formosa, Grêmio Estudantil do Colégio Estadual O Globo, UJS, União da Juventude Socialista, MST, Assentamento Dom Tomás Balduino Brigada 2, Centro Acadêmico de Ciências Sociais do IFG Campus Formosa, Centro Acadêmico de História Dandara dos Palmares, UEG Formosa, e a Atlética Suprema do IFG Formosa. Quero repetir, com todo fervor, que não podemos esquecer: Estado democrático de direito sempre.
Muito bem, vereadora Nilza. Com a palavra, vereador Mundim.
Seu presidente.
Não, não é assim não, nós é assim, Mundim.
Não, antigamente todo mundo fazia assim, mas agora para frente, com L de leitura e L de Lula. Isso eu tenho certeza que é para o país melhorar, sair da situação que anda. Quero aqui parabenizar a nossa vereadora Nilza pelas palavras francas, pela palavra de ordem, palavra que eu posso falar dessa forma, que eu respeitei os resultados das urnas de 2018. Eu tenho a certeza de vários anos de urnas eletrônicas que eu participei antes, durante, e não tenho certeza que eu vou participar depois ainda, com as graças de Deus, que eu sei que vou estar vivo aí por muito tempo e vou ter... respeitar o trabalho das usinas eletrônicas. Cidadãos políticos que foram eleitos com o direito das urnas eletrônicas e hoje reclama que as urnas eletrônicas não é confiável. Por que quando serviu para ser eleito, hoje não tem esse mesmo respeito com a democracia? Isso eu acho que para nós brasileiros, é um ganho muito grande. Muitos países tentam copiar isso do Brasil e às vezes não conseguem. Mas o Brasil saiu muito na frente aí com essas apurações. Então, para mim, político que já por 3 mandatos as urnas eletrônicas foi confiável e vou confiar até o fim. Parabenizar aos estudantes que estão presentes, na pessoa do Arthur, estendo a todos os estudantes que estão aqui, pelo Dia Nacional dos Estudantes. É para eles que nós temos que trabalhar políticas públicas que vêm de encontro à realidade. Eu não sei se vocês sabem, os demais vereadores sabem, foi cortado mais de 25 bilhões no orçamento, dos orçamentos da educação brasileira. Será que isso está ajudando, está aprimorando, está trazendo alguns resultados para a educação brasileira? Eu tenho dados que os laboratórios da educação praticamente não funcionam hoje. Se o governo investir em política pública, conscientização para educação funcionar, como que vai ter os resultados necessários? Política, desde quando a gente seja eleito, a gente tem que trabalhar desde o primeiro dia para que realmente as coisas funcionem da forma que cada um espera dos nossos políticos. Às vezes tem pessoa que espera deixar para o último momento para tentar enganar não só a nós formosenses, a nós goianos, mas enganar o povo brasileiro. Com promessa que escandalosa, promessa que vem, que não vem de encontro à realidade do povo brasileiro. Eles têm um dado que diminuiu de 38 milhões para 20 milhões pessoas vulneráveis à fome no nosso país. Eu tenho certeza que tem muito mais de 40 milhões. Os dados estão mentindo. Quem lida no dia a dia com essas pessoas, aí, eu posso falar dessa forma, que eu conheço muita gente da nossa cidade que passa e eu contribuo muito. Muitas pessoas contribuem para que realmente tenta matar a fome de muitos formosenses. Eu faço parte, fazendo o meu trabalho social, e vejo muitas pessoas fazendo. Mas será que esse país que nós estamos é o país que nós queremos? É o país que esses estudantes que é o futuro do nosso país, futuros políticos das novas gerações políticas, Será que é isso que eles querem? Aqui é onde eu cumprimento a eterna secretária de Educação do nosso município, Ione Antonini, que eu fui, nós fomos colegas, eu secretário de Esporte e ela secretária de Educação. Fiz um trabalho fantástico na nossa cidade, cuida bem da educação de Formosa. Também cumprimentar Jorge Antonini, um baluarte da política, uma liderança em defensor da cultura do nosso município e dos princípios da política formosense. Parabéns ter vocês aqui hoje. Hoje, dia marcante na nossa cidade, não só como o dia do estudante, o dia também do advogado, mas o dia da liberdade do povo brasileiro começa hoje. Para dia 2 de outubro, nós temos a certeza dos resultados. E que aceita, gente, aceita as urnas. Que seja A ou B, que seja o perdedor, mas não atrapalha o país desenvolver. Todos juntos faz um país melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente,
pela ordem,
peço
presidente.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da
presidente, pauta. Presidente, queria dar uma palavrinha aqui.
Eu preciso falar também, pode ser?
Vamos voltar à questão da pauta, porque nós fizemos aqui a inversão do dia do advogado, e aí nós precisamos de ter quórum para poder apresentar duas votações do projeto do vereador Joel Strovão. Então nós vamos colocar aqui para a leitura das indicações e já vamos votar o projeto, depois nós voltamos para o tema livre e para a explicação pessoal. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 11/8/2022, expediente. Matérias a serem lidas. Indicações. Solicita ao prefeito Gustavo Marques de Oliveira, vereadora Cátia Rodrigues, 21-37-22, disponibilizar médico ortopedista infantil para atendimento na UPA, unidade de pronto atendimento. 21-38-22, promover campanha referente ao programa Setembro Amarelo, como conscientização e prevenção ao suicídio no município de Formosa. Vereador Mundim, 235-22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 13, Residencial Alphaville, 236-22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Brasília, bairro Vila Carolina, 237-22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 8, bairro Jardim América. Vereador Eliton de Paiva, 88-22, cumprir a Lei 465-461-2011, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação do Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas escolas e creches da rede municipal pública. 89-22, viabilizar detetização nos bueiros no município de Formosa. 90-22, criar programa de saúde bucal voltado para idosos no distrito JK. Vereadora Delegada Fernanda, 21-17-22, divulgar e cumprir a Lei 712-21, que dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Vereador Felipe Vilarins, 11-44-22, reformar o piso, bem como o que mais for necessário, na quadra esportiva da Escola Municipal Maria Madalena Mendes. 11-45-22, promover cursos de tapotagem emergencial para professores e agentes do setor de educação municipal. 11-46-22, fazer a operação tapa-buracos na Rua Amaral Juvenal de Almeida, setor Nordeste. Vereador Hermes Costa, 21-09-22, realizar patrulhamento e encascalhamento no assentamento Palmeira 4. 21-10-22, fazer a operação tapa-buracos na Rua 1, quadra F, bairro Vila Carolina. 21-11-22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 7A, bairro Parque Vila Verde. Vereador Índio de Assis, 27-09-22, realizar manutenção dos postes de iluminação na Rua 12, quadra 12, bairro Jardim Bela Vista. 20-80-22, fazer limpeza geral na quadra de esportes do bairro Vila Carolina. 2081-22, realizar limpeza dos matos na rua Costa Rica, Setor Sul. Vereador João Batista, 539-22. Realizar campanhas assertivas de conscientização sobre a saúde do homem, 540-22. Realizar campanhas assertivas de conscientização sobre a doença renal crônica, 541-22. Realizar troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na rua São Salvador, quadra 7, em frente ao lote 15A, bairro Jardim América. Vereador Joelson Trovão, 99822, fazer pavimentação asfáltica na rua da Avenida Posto Agropecuário, após o anel viário, sentido Antigo Matador, 99922. Fazer uma faixa elevada na rua em frente à Escola Professora Iane de Prado Opa, localizada no bairro Imperatriz, número 100022. Fazer pavimentação asfáltica na segunda quadra da Avenida A, bairro Parque Serrano. Vereador Ciedo Sacolão, 21-21-22. Realizar mutirão de exames para zerar a fila de espera na Secretaria de Saúde. 21-22-22. Ampliar o atendimento odontológico às crianças e adolescentes. 21-23-22. Garantir o apoio da Guarda Municipal de maneira permanente nas escolas. Professora Nilza, vereadora, 21-42-22. Revitalizar e fazer manutenção do parque infantil na praça ao lado do terminal rodoviário, Praça Dona Nenê. Vereador professor Schneider, 14-41-22. Fazer iluminação do cemitério municipal do bairro Formosinha. Vereadora Simone Ribeiro, 388-22. Providenciar conserto na ponte principal que interliga o assentamento Palmeiras no assentamento Brejão. 389-22. Providenciar atendimento social às famílias do assentamento Palmeiras 3. 390-22. Providenciar que a linha de transporte rural passe no assentamento Palmeiras 3. Vereador Valdisson José, 688-22. Efetuar pagamento do salário dos professores de contrato temporário da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei nº 787, de 3 de junho de 2002, até a presente data. 689-22. Construir uma galeria para captação de águas pluviais na Rua 19, bairro Parque da Colina. 690-22. Realizar serviço de pavimentação asfáltica na Rua 14, quadra L, em frente ao loteamento Alphaville.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária.
Sim, vamos retirar o projeto 63/22, porque o vereador Dr. João Batista não se encontra.
Retirada do projeto de lei ordinário número 6322, do vereador Dr. João Batista. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 6022, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de aviso sonoro no atendimento às pessoas com deficiência visual.
Projeto em discussão. Com pela a palavra, ordem, vereador, doutor ordem, Joelson Trovão.
Vou ler aqui a justificativa do projeto aqui. Né? Senhores vereadores e vereadoras, apresento o presente projeto de lei. Tem como objetivo assegurar a utilização de avisos sonoros no atendimento a pessoas com deficiência visual. No âmbito do município de Formosa, registra-se que os órgãos públicos e as sociedades empresariais que utilize o sistema de atendimento ao público por meio de senha. Deverão dispor de tecnologia assertiva com a emissão de avisos sonoros para que as pessoas com deficiência visual possam ouvir a senha chamada. O Brasil atualmente conta com farta legislação relativa aos direitos de pessoas com deficiência, embora muitos ainda encontrem sem dificuldade de implementação. Assim, ainda que tenha ocorrido grande avanço de proteção dos direitos das pessoas com deficiência visual e outras, não se verifica de forma satisfatória a inclusão social necessária dessas pessoas. Dessa forma, a utilização de tecnologia assertiva com emissão de aviso sonoro é mais um instrumento de inclusão dos direitos das pessoas com deficiência visual. Então, peço aos nobres pares aí que é um projeto que muito importante para essas pessoas, que às vezes chega na fila lá, não tem nenhum aviso sonoro e eles perdem a senha, né? Então, peço aos nobres pares aí que vote favorável, mais um projeto que vem de encontro à realidade dessas pessoas. Obrigado, são essas minhas palavras.
Pela ordem aí, presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Larinse.
Bom dia a todos. Trovão, muito bom esse projeto, viu? Agora sim, a gente tem que ficar de olho, correr atrás para ver se realmente vai ser executado, né? Ficar de olho aí.
Com certeza.
E eu vou te cobrar.
Cabe a nós, não só a mim, né? A nós todos. Mas
parabéns pelo projeto, muito bom. Obrigado, presidente.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Parabéns, vereador Joelson Trovão, pela propositura. Isso é inclusão, tá? Tá de parabéns por ter essa visão sensível, esse olhar sensível aí para os nossos deficientes visuais aqui da nossa cidade. Parabéns. Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Justificando meu voto, parabenizando o vereador Joelson Trovão pela propositura. Parabéns, vereador. Sempre em defesa das pessoas que sempre precisam. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Miro Bike?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Encaminhando meu voto, só parabenizar o nobre vereador por essa, mais uma vez, a sua sensibilidade, vereador Trovão, né, em estar trazendo causas, projetos, realmente que vai aí ajudar a população, viu? Parabéns. E o meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Joel Trovão, pela propositura, realmente a inclusão social. Parabéns mesmo. O voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, parabenizar pela propositura, vereador Trovão. Realmente, as pessoas com deficiência do nosso município precisam desse apoio e a gente vem lutando aí há muito tempo também. Conte comigo na execução, se for necessário. Com certeza, meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Vereadora professora Nilza, vota sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora à fase do tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, hoje vou usar aqui esse tema livre, hoje para parabenizar, né, mais uma vez os nossos advogados, a quem eu quero fazer referência à nossa vereadora, Cátia Rodrigues, pelo belo e brilhante trabalho que faz nessa casa, especialmente a mesa diretora. Parabéns, Cátia, que seu trabalho cada dia evolui muito. Eu sei da sua competência, da sua coragem de aprender cada dia mais e nos ensinar bastante. Pode ter certeza disso, que vai fazer muita diferença nesse parlamento. Quero aqui, da mesma forma, cumprimentar o meu procurador Cadu Oliveira, que muito me representa na minha defesa dos meus processos. Parabéns, Cadu, pelo seu brilhante trabalho na advocacia do nosso município. Meu eterno amigo e advogado, doutor Edmundo da Silva Borges, parabéns pelo seu dia. Eu sei que você é uma pessoa extraordinária, uma advogada que representa muito bem esse município pelas causas defendidas desse povo da nossa cidade de Formosa. Parabéns aí mais uma vez a todos os advogados, também parabenizar o doutor Leonardo, um dos procuradores do nosso município, a quem tem a referência também. E não poderia deixar também de falar da Iane Macedo, que muito nos ajuda e assessora muito bem ali naquele executivo, onde vem todas as matérias para essa casa. Parabéns, Yane, parabéns a todos os advogados, viva o dia do advogado e viva também, da mesma forma, Dia Nacional dos Estudantes, dia 11 de agosto. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador subtenente Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Quero aqui parabenizar todos os advogados pelo seu dia importante. Doutor Télio, doutora Kátia, doutor Jader, doutora Maria Alice, doutora Janaína Porto, doutor Rafael, meu advogado, né, da Associação dos Subtenentes Sargentos. Então, quero parabenizar a todos advogados em nome aqui dessa Casa de Leis. Quero aqui convidar a todos os vereadores e vereadoras para dia 17, reunião do CONSEG, Conselho de Segurança, o qual eu fui nomeado para representar a Câmara Municipal de Formosa. Vai ser no dia 17, quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados aí, todos os vereadores e vereadoras dessa casa, para essa grande reunião que vai ter aqui na Casa de Leis. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Nilza.
Bom dia a todas e todos novamente. E hoje, num momento tão especial, a gente fala do dia do advogado, mas todas e todas nós aqui fomos estudantes, ou somos estudantes, porque o dia a dia nos leva a aprender e a construir muito, muito mais. Em relação ao dia também do advogado, eu quero parabenizar todos os advogados e advogadas dessa casa, em nome da doutora Nara Alberto, que vem desempenhando uma função magnífica no nosso gabinete, o Gabinete 20, o gabinete do Partido dos Trabalhadores, que é um mandato popular e participativo aqui dessa casa. E dizer aos estudantes e às estudantes que estão aqui hoje que vocês trilhem esse caminho buscando sempre servir. A gente aprende para depois servir. É por isso que é tão importante o dia do estudante e o dia do advogado. O advogado, a advogada também foram estudantes e hoje servem a população, a todos e a todas nós. Também em relação à carta à democracia, a necessidade que a gente tem hoje como marco, hoje, 11 de agosto de 2022, relembrando a carta no Lago do São Francisco, em 1997, dizer a todos e todas, independente de partido, independente da posição que ocupa, temos que ter a certeza, democracia sempre, ditadura nunca mais, respeito ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, de forma a não querer burlar, usurpar, ou destruir aquilo que é uma conquista de todos e todas as brasileiras. Democracia sempre. Que esse seja o lema de todos e todas nessa casa. E independente de onde esteja militando, saber que não podemos perder esse espaço. Que temos que respeitar as instituições. E quando a gente respeita as instituições, nós nos respeitamos. E fazer com que a democracia seja o mote, a vontade, o desejo e, acima de tudo, aquilo que vai nortear o nosso país por centenas, dezenas e milhares de anos. Parabéns a todos e todas nós que acreditamos na democracia, que lutamos por ela. Parabéns a todos os estudantes e as estudantes aqui presentes. Parabéns hoje, 11 de agosto, a todos os advogados e advogadas dessa cidade e dessa casa, e que podemos fazer campanhas, expressar e sermos livres para continuar defendendo a nossa sociedade.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Só mais um pouquinho, né? Eu tive a oportunidade de fazer uso da tribuna para falar sobre o dia do advogado, e foi um ato falho. Eu deveria ter falado sobre a nossa luta, a nossa batalha das advogadas por estar inclusas nas listas sextuplas dos tribunais de justiça do Estado, dos Estados e do Brasil. Essa luta pela paridade de gênero dentro dessas listas, que são as listas indicadas, né, para comporem aí de desembargadores e desembargadoras de todos os tribunais, a paridade de gênero, ela precisa acontecer. Ela vem acontecendo em alguns estados com mais força e em outros estados ainda há uma predominância masculina nas indicações das listas sextuplas para os tribunais. Então, nesse 11 de agosto, eu quero aqui fazer coro às muitas vozes das advogadas que estão lutando pela paridade de gênero dentro das listas sextuplas dos tribunais de justiça nos estados, no Brasil inteiro. Quero contar com todas, e contem comigo também, porque enquanto nós tivermos aqui um microfone aberto e tivermos oportunidade de falarmos e conclamarmos pela paridade de gênero dentro dos tribunais e nas indicações das listas sextuplas para todos os tribunais do país, nós assim o faremos. Quero deixar aqui um abraço especial à doutora Valéria Menezes, à doutora Deusira Menezes, que são aí as monitoras, que são aí pessoas que modelam outras advogadas pela batalha da paridade de gênero dentro dos tribunais e que estão dentro do grupo Elas no Poder. Então, quero fazer coro aqui, deixar o meu abraço carinhoso, que sei que são aí minhas seguidoras, me acompanham. A gente se segue mutuamente, a gente se fortalece assim. Então, eu sei que hoje está havendo um movimento em Goiânia pelas advogadas e um movimento feito em todo o Brasil para que as listas sextuplas tenham mulheres e tenha paridade de gênero, para que haja, de fato, uma democracia. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Larins.
Bom dia, presidente. Bom dia, público presente, a todos os alunos. Quero aqui parabenizar todos os advogados do Brasil, parabenizar a procuradoria do município, onde faz um trabalho excelente, nosso amigo Ítalo, procurador. Parabenizar a Yane também, que elabora as leis bem feitas. Em especial, a minha irmã, Larissa Vilarins, minha prima Dani Vilarins, Michele Vilarins. Eu lembro muito bem, elas acordavam 5 horas da manhã, pegavam seu ônibus todos os dias em Brasília, voltava. E graças ao nosso bom Deus, hoje são as grandes advogadas. Fico muito feliz em fazer parte deste momento. Nilza, gostei da sua fala, sua carta, parabenizar você. Te admiro muito, nós temos pouco contato, na verdade, né? Professora, mãe, e eu tive aqui uma mensagem. Paulo Tadeu. Lembra do Paulo Tadeu? Conselheiro do Distrito Federal, militante do PT. Mandou um abraço a você, tá bom?
Um abraço. Obrigada.
E fico muito feliz em fazer parte dessa legislação. Obrigado, presidente, e a todo o público presente.
Quero agradecer aqui a presença do GM Moreira e do inspetor Lourenço. Muito obrigado aí por contribuir com a segurança aqui na nossa casa, sempre aqui a Guarda Municipal aqui com a gente. Encerrando aqui o tema livre, não tendo mais escrito,
nós passamos
agora.
Estou escrito, presidente, lembra?
Na explicação pessoal, não é não?
E agora também, porque agora não pude falar naquele momento, então vai ser os dois.
A senhora está escrita aqui na explicação pessoal, com a palavra também, vereadora Simone Ribeiro.
Gratidão, presidente. Então, bom dia mais uma vez a todos que nos assistem, aos presentes. Eu quero trazer aqui, né, a importância do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização do combate à violência da mulher, e trazer também uma proposta muito bacana de colocar efetivamente um projeto que veio para essa casa em 2021 e agora se tornou a lei,
lei de número 710/21, que dispõe sobre a implantação do programa de cooperação e código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro às mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município. Então, eu vejo que já o Poder Executivo já tem feito algumas mobilizações de conscientização contra a violência, e eu quero trazer aqui também algo bem importante, porque nós, vereadores, nós temos que lutar para implantar leis, mas temos também a obrigação de colocá-las em prática. Tendo em vista isso, eu entrei em contato com a rede de apoio do município que trata diretamente dessa questão da violência da mulher, e em parceria, dando start nesse projeto, que é a sinalização da cruz vermelha na mão e outras formas também de gritar por socorro dentro dessa campanha, a rede V-Farma estará startando esse projeto e logo encaminharei ofício para todos os vereadores para que entendam melhor esse projeto. Mas eu vejo como um ganho para o nosso município essa parceria e, como eu sempre digo, as iniciativas da população junto com o poder público endossa aquilo que a gente sempre fala, que é o bem da coletividade. Então, quero dizer aos nobres vereadores e a todos que estão nos assistindo, é que nós vamos efetivamente colocar essa lei em prática, alinhando também as ações do Poder Executivo. Gratidão, presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Quero somente agradecer aqui publicamente o meu ex-chefe de gabinete, que também é advogado hoje. Nós tivemos a honra de caminhar juntos aí, e eu acompanhei a trajetória dele pela batalha, pela carteirinha da ordem, por passar nesse exame da ordem. É um exame que não é fácil. Então, quero parabenizar você, doutor Eliardo. Parabéns pela sua garra, pela sua luta, e dizer que nós te agradecemos demais por toda a colaboração sua nesse mandato. E esse 11 de agosto também é para você, também te pertence, porque você agora é um advogado. Parabéns. Quero agradecer também aqui, de público, a doutora Maria Alice, que tem nos ensinado muito aqui nessa casa, não apenas sobre leis, mas também de funcionamento, mas também de trajetória, de história. A doutora Maria Alice tem uma contribuição muito importante aqui, desde que eu estava na Segunda Secretaria, e agora na Primeira Secretaria, me auxilia bastante, doutora Maria Alice, parabéns pelo Dia do Advogado. Quero parabenizar especialmente também agora o doutor Télio. Doutor Télio, que Mundim já disse, vem de uma trajetória de assessoria e hoje está procurador da Câmara Municipal, assistindo à presidência, Roberta Brito, e um menino de valor, um menino humilde, e a gente troca algumas ideias, e ele tem muita competência, tem muito a contribuir com essa casa. Eu quero parabenizar, doutor Télio, pelo trabalho que você tem desempenhado aqui, mas, sobretudo, pela capacidade que você tem de convergir, a capacidade que você tem do diálogo, capacidade que você tem de ouvir todas as partes. Eu acho que nessa função que o procurador ocupa na presidência, esse ouvido, essa audição ativa, ela é muito importante, muito mais do que o próprio domínio das leis. Então, parabéns, doutor Télio, e parabéns a todos os advogados e advogadas aqui dessa casa. Tem a doutora Janaína, que está no gabinete do Marquim. Tem a doutora também, que agora que eu soube, doutora vereadora Nilza, como é o nome dela? Doutora Nara Gualberto. Parabéns, doutora Nara. Se precisar da gente, a gente está junto aí. E todos aqui do grupo que mexe o jurídico, mexe o doce do jurídico aqui na casa. Um grande abraço, muito obrigada, senhor presidente.
Quero aqui agradecer a presença do amigo Glauco Guimarães. Muito obrigado pela sua presença. Quero pedir aqui aos vereadores que nós já estamos no período eleitoral e a gente sabe que todos têm seus compromissos durante o período eleitoral. E a gente quer pedir a todos aí, em nome da mesa diretora, para o mês que vem aí, todos poderem nos ajudar aí para a gente formar o coro aí, porque senão a gente sabe que fica difícil a gente revezar aí, porque hoje quase que não dá coro. Outros compromissos fora, Brasília, Goiânia, então vamos alinhar aí, porque fica ruim se não der o coro. A gente pedir a todos aí a contribuição aí, vamos comunicar aí, para ver se a gente consegue, no mês de setembro, fazer as 5 sessões aí.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrado.
Opa, minha explicação pessoal, meu vereador.
Ai, de novo, vereador.
Uai, já... eu te falei que eu tenho duas... Eu não tenho o direito de usar a explicação pessoal.
Tem sim,
por favor, né?
Com a palavra, vereadora Simone Ribeiro. Gratidão. Pode falar.
Gratidão sempre por estar aqui nesse lugar de fala. Bom dia, professora Neide, minha amiga querida, Neidinha, eu sei, em seu nome também, agradeço a presença de todos. E nessa explicação pessoal, eu quero dizer que aquilo que une as pessoas que querem o bem comum é muito maior daquilo que nos separa. Eu falei isso para os Antonines maravilhosos aqui e para a professora Nilza. Então... eu respeito, né, e admiro muito quem milita em prol daquilo que acreditam, e eu valorizo a missão de vocês. Nós estamos realmente num Estado democrático de direito, e eu também preciso aproveitar aqui esse momento para falar e representar sobre aqueles que acreditam que o voto auditável é uma boa solução, tendo em vista que é uma proposta que tiveram 2 anos de estudos técnicos, né, para... estarem colocando essa proposta aí em demanda para serem discutidos, para discutir. Não é, eu acredito que não seja pelo fim das urnas eletrônicas ou para que volte a contagem de cédula naquele papelzinho, mas sim para fortalecer o processo. E eu represento as pessoas também aqui nessa Casa de Leis que acreditam nesse processo. E como a querida vereadora disse... nós precisamos realmente nos posicionar, porque nós temos a liberdade por estarmos num Estado de direito democrático, né? Então, é isso. E também reforçando aqui a fala de todos em relação ao Dia do Estudante, e parabenizar também aos professores que hoje, depois dos 33,23% de reajuste, com toda certeza, estão atuando de maneira mais amorosa e sendo respeitados em sala de aula nesse aspecto, e nada melhor do que valorizar os professores também que dão o sangue em prol dos alunos e que essa parceria aí na educação continue sendo firmada. São essas minhas palavras. Gratidão, presidente.
Muito obrigado, vereadora. Queremos agradecer a presença do subtenente Antônio e do soldado Guimarães, da Polícia Militar, da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. A pedido aqui do nosso subtenente Clésio para fazer essa referência da presença de vocês. Muito obrigado.
Parabéns, presidente Marquinhos, pela condução dos trabalhos ontem e hoje. O senhor conduziu muito bem os trabalhos da casa, segurou direitinho aí. E conduziu com muita excelência. Parabéns. Muito
obrigado, vereadora.
É verdade, Marquinhos. Você fica melhor mesmo como presidente. Você fica mais tranquilo.
Uma palavra, vereador.
Só
Desculpa, vereadora Simone. Porque a senhora veio aqui, tá. Me pediu explicação pessoal, depois a senhora mudou, porque a senhora gosta muito de falar. Eu sei, esses bolsonaristas, quando vê nós aqui do povo do Lula, fica meio querendo falar muito. Com a palavra, vereador Moutinho.
Senhor presidente, só um minutinho, senhor presidente. Aproveitar que esses jovens estão aqui hoje no plenário dessa casa. Mais uma notícia triste para os jovens estudantes do nosso país. Para um, a notícia é mais importante. Para mim, é com tristeza. O presidente vetou o aumento de verba destinada à merenda escolar que o Congresso aprovou. Será que isso é bom para milhares de crianças brasileiras passando fome nesse momento? Será que é justo tirar a merenda escolar? Então é isso que eu faço uma reflexão a nós, nossos políticos, que a educação é o pilar da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, a vereadora Nilza, para encerrar.
Mas sem perder a chance de agradecer aos presentes, às presentes aqui nesse auditório, e conclamar a todos os formosenses que acompanham essa sessão. Eu tenho hoje a grata satisfação de receber a minha irmã, que tem me acompanhado virtualmente, quando possível vem, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sempre presente nessa casa, o JS... os amigos e queridos militantes Ione e Jorge Antonini, o Birajara Augusto, Thaís e Atos, que também, mesmo estando... hoje eles estão presentes, mas têm nos acompanhado virtualmente, eu acho que isso é muito importante, essa possibilidade de, não estando presente, nos acompanhar nas redes sociais. E Glauco, meu amigo Glauco, de muito tempo, de muitos anos, e dizer da necessidade, o Sinazef também presente, e dizer da necessidade que a gente tem para um mandato popular e um mandato participativo, que todos os formosenses, todas as formosenses, as pessoas dos distritos de Vila Boa, JK, Santa Rosa e Bezerra, estejam acompanhando, sugerindo e nos dando, Kátia, essa oportunidade de representá-los. Obrigada, presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão, no dia 1º de setembro de 2022. Tenham um bom dia a todos. Fiquem com Deus.